Paraná em Rede está de volta.
Governadores dos estados do Sul e Sudeste se reuniram nesta quinta-feira por meio de videoconferência para debater questões de saúde e impactos econômicos da pandemia de Covid-19. Uma das preocupações é sobre a queda de arrecadação, especialmente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, justamente no período em que os estados mais precisam de recursos para o combate ao coronavírus. Por isso, eles devem enviar uma carta ao governo federal com sugestões de medidas econômicas e fiscais que ajudariam no combate à pandemia. Entre elas estão a suspensão dos pagamentos de dívida com a União por 12 meses e também dos pagamentos mensais do PASEP, ou que eles sejam quitados por gastos locais com ações de saúde e assistência social. Os animais de estimação não transmitem o coronavírus, mas precisam de alguns cuidados especiais durante o isolamento. Confira agora as dicas de como cuidar do seu companheiro nesse período.
Em tempos difíceis, é comum o aumento do abandono de animais de estimação. Entre problemas financeiros e a impossibilidade de cuidar dos animais durante momentos de doença e até por medo de ser infectado por eles, há pessoas que optam apenas por deixar os bichinhos à própria sorte. Além de cruel, a atitude é crime, como explica o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba, Edson Evaristo.
O alerta que fazemos é até com base na experiência vivenciada em outros locais, né? Então, cidades aí que já passaram pela experiência da epidemia alertaram também que houve um aumento no abandono de animais, infelizmente. E é isso que a gente está buscando evitar, chamando a atenção para o tema e destacando que o abandono de animais é crime, né, previsto na Lei de Crimes Ambientais, na Lei Federal.
Segundo a professora do curso de Medicina Veterinária da PUC, Carolina Zag Cavalcante, não há indícios que os animais domésticos tenham transmitido a doença a humanos ou que possam ser contaminados com o coronavírus responsável pela Covid-19.
Na verdade, o que foi encontrado foi a presença do vírus nos fomites, que ele pode ter ingerido, se lambido, enfim, não necessariamente vinculado à doença. Lembrando que são coronavírus diferentes, né? O coronavírus do pet, do cão e do gato, e o coronavírus Covid-19 vinculado à doença que está gerando a pandemia aí. Então é fake news.
Apesar disso, a médica veterinária reforça a necessidade de tomar alguns cuidados na higienização dos animais e para manter o isolamento.
Evitar e respeitar o isolamento social é muito importante nesse momento. Então, por exemplo, sair para passear no parque não dá. Então é sair próximo de casa para basicamente o cachorro fazer suas necessidades fisiológicas, que é xixi e cocô, né? Até, assim, no retorno, o cuidado com a higiene do animal é essencial, sabe? E, assim, a base do cuidado de higiene é a limpeza, é lavar com água, com shampoo específico do que você já usa no seu cão, sabe? Então, o lavar é bem importante as patinhas. E lembre-se, né? Sair para passear, por exemplo, né? Saí para passear e encontrei um outro tutor. Cuidado, a gente precisa desse afastamento social, né?
É o que tem feito o jornalista Tiago Guimarães. Ele e a esposa são donos da cadelinha Bartina e ele conta o que mudou no dia a dia da família.
Eu cortei um turno de passeio e o tempo também. Antes eu dava a volta da quadra, agora é só para ela fazer as necessidades, junto às necessidades e volto para casa. Então, quando a cachorra volta também do passeio, eu também passo um pano com álcool líquido nela, com álcool 70. Como ainda não está muito claro, né, a gente não sabe muito bem. Então, os cuidados que eu tenho comigo, eu também tenho com ela.
No caso de alguém que convive com o animal estar infectado com a Covid-19, é importante que ele também fique afastado do convívio. Para isso, caso a família não possa cuidar do animal por um tempo, a sugestão do diretor da Secretaria de Meio Ambiente é procurar um hotel ou pedir ajuda a parentes ou vizinhos que possam abrigar o animal durante um período.
O apelo que temos feito nesse período aí de dificuldades é que as pessoas possam contar com a solidariedade dos conhecidos, né? Então, no caso de adoecimento do responsável pelos animais, ou mesmo de alguma restrição, que indique, converse com algum conhecido, um parente, um vizinho, né, alguma pessoa de confiança, para que assuma a responsabilidade pelo manejo dos animais.
O diretor Edson Evaristo lembra também que os animais podem ser bastante importantes para ajudar as pessoas a atravessarem a quarentena.
Por não haver riscos, né, de transmissão pelos pets e por serem boas companhias, nós continuamos incentivando para que as pessoas adotem cães e gatos que vivem nos abrigos junto às ONGs.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Policiais rodoviários federais salvaram nessa quarta-feira um bebê de 17 dias em Alto Paraíso, na região noroeste do estado. O pai disse que a criança se engasgou após a amamentação. Isso acontece com muita frequência, principalmente com recém-nascidos. Você, pai, mãe, sabe como agir nessa situação? Confira na coluna E Agora.
E Agora?
Meu bebê estava tomando mamadeira e se afogou com o leite. E agora?
A primeira coisa a se fazer é manter a calma. Sei que nesses casos não é fácil, principalmente quando envolve um filho, mas a calma pode salvar a vida do seu bebê. Primeira coisa, então, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros, para que o bombeiro possa auxiliar no processo, às vezes até mesmo por telefone, e, na sequência, já deslocar uma ambulância até o seu local. Os bebês possuem uma estrutura corporal muito mais frágil do que um adulto, tendo em vista os ossos ainda estarem em formação. Para desafogar o bebê, diferente de um adulto, posicione-o deitado em seu antebraço, com a barriga voltada para baixo e de forma que a mandíbula fique apoiada em seus dedos. Recomenda-se que o responsável esteja sentado para que este antebraço e a criança fiquem firmes sobre uma das pernas. Com ele, segure em seu braço e incline-o para baixo. Só essa manobra já deverá ser o suficiente para drenar bastante líquido ou semissólido. Mas, caso ainda haja obstrução, no alto das costas do bebê, entre os ombros, dê 5 pequenas batidas, direcionando a mão para frente, com cuidado em relação à intensidade. Lembrando, são pequenas batidas. Embora precise ser firme para que garanta o resultado da manobra. Ainda com o bebê apoiado em seu antebraço, mantendo a orientação, ou seja, cabeça inclinada para baixo, gire-o em seu antebraço para que fique de barriga voltada para cima. Neste momento, o processo será parecido com o anterior. Na região central do tórax, entre os mamilos, faça 5 compressões utilizando apenas 2 dedos, o indicador e o médio. Repita todo esse procedimento quantas vezes for necessário até a saída do líquido ou objeto ingerido. O choro da criança nesse momento é um excelente sinal, pois indica que está entrando ar no pulmão e as vias aéreas já estão desobstruídas. Lembre-se de que nas costas são leves batidas e no tórax são compressões. Execute então essa medida até o momento que a criança chorar ou até a chegada do Corpo de Bombeiros no local. Sou o Tenente Nicolas, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e traremos mais dicas na próxima semana.
E agora, uma parceria do Corpo de Bombeiros do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Empresas de Maringá se uniram e estão montando kits para hospitais. Fronhas e lençóis têm sido produzidos em uma parceria voluntária. Confira na reportagem de Victor Simeão.
A ideia partiu da Cocamar Cooperativa Agroindustrial. A empresa, devido ao coronavírus, distribuiu álcool 70 aos funcionários, hospitais e outras entidades. E aí queria também produzir máscaras. Só que o tecido que a Cocamar usa em testes de controle de qualidade em produtos não era compatível. O item é formado por poliéster, resultado do processamento de embalagens PET. Ideias foram discutidas e houve uma conclusão, a de produzir kits de cama para hospitais. Como não tinha como dar sequência ao projeto sozinha, a cooperativa acionou a Reco, uma indústria de confecções, para fazer o corte dos tecidos. A Unicesumar foi convidada para auxiliar no processo de costura. 20 rolos com dezenas de metros de malha foram enviados à Reco, que fez o corte e aproveitou ao máximo o material, segundo a Cocamar. Depois, tudo foi repassado à Unicesumar, que enviou as 7 costureiras voluntárias. O resultado até agora passa de 150 lençóis e cerca de 200 fronhas. Os itens estão sendo doados para hospitais de Maringá e região, explica a analista de responsabilidade social da Cocamar, Sabrina Ambrosio.
A Reco tem alta tecnologia no corte de tecido, justamente por trabalharem com tecidos finos, né? Eles têm eles têm equipamentos de ponta para fazer esse corte. E foi nessa parte que eles contribuíram com a gente. Fizeram o corte do tecido que a gente mandou, diminuindo, né, a quase zero o desperdício de tecido. O corte deles é muito assertivo e muito rápido. Se o corte fosse feito à mão, ia demorar muito esse processo. Eles cortaram o tecido para a gente. Depois nós levamos esse tecido cortado para as costureiras do projeto da Unicesumar. Essas costureiras, elas estão trabalhando em home office e a Unicesumar mobilizou essas costureiras para participarem desse projeto de forma voluntária. Elas receberam os tecidos em casa e produziram esses lençóis, esses kits, né, de lençol e fronha para doação. Foram 7 costureiras, se não me engano, todas elas com um altíssimo nível assim, de solidariedade e também de perfeccionismo. As costuras ficaram perfeitas, o acabamento perfeito, ficou um trabalho muito bom mesmo. Segunda-feira nós começamos a recolher todos esses lençóis que estavam prontos e realizar a distribuição. Distribuímos lá no Hospital Metropolitano de Sarandi e também no Hospital Universitário de Maringá. Ao todo, são mais de 500 peças de lençol.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Com este lindo exemplo de solidariedade, o Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um grande abraço para você. Aproveite o final de semana.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.